A nossa aula de hoje sobre estrutura do pensamento lidará com um tema de desenvolvimento a partir do que vimos na nossa aula, nas duas últimas aulas. Logo na página de apresentação, quem está acessando o link que o professor passou aí para vocês, nesta página de apresentação, aparece uma das imagens, aliás, clássicas de quando a gente estuda estrutura de pensamento. O que vocês veem aí? Uma série de estruturas em interseção. Essa imagem nos traz também outros elementos, como as transparências, as sobreposições, tudo. Basicamente, é o que vocês estudam quando chegam lá no caderno G e é apresentado a vocês as interseções de EPs. Então, vocês veem todo tipo de interseção, todo tipo de relação. Há uma grande dificuldade em muitos colegas de compreender estes mecanismos conforme vocês estão vendo aqui na imagem, logo de prefácio de apresentação. Alguns colegas, eles se habituaram de tal forma ao academicismo, ao formalismo daquela apresentação da EP, que é só um modelo, claro. Como o mundo parece, o que acha de si mesmo, sensorial abstrato e assim sucessivamente, aquilo é um modelo. E como todo modelo, é pobre para dar conta das bilhões de formações que nós temos. Uma das maneiras de você não ficar preso, engessado ao modelo que vai empobrecer a sua pesquisa da alma humana é exatamente aqui, ó, um dos modos. É você compreender essa complexidade, essa dimensão, como essa imagem nos dá a entender. Mas existe o risco aqui de sairmos daquele formalismo acadêmico e entrarmos numa exacerbação sem qualquer critério, que pode causar grandes danos aqui a uma pesquisa que se presta à clínica. Ou seja, sair de um formalismo para entrar no informalismo, no qual qualquer coisa é passível e sem qualquer critério, não é por aí. Então, hoje, nesta aula, nós vamos ver os mecanismos de ajustes entre aquele formalismo muito ortodoxo, né, que a academia nos pede, a gente segue, claro, somos filósofos, e esse informalismo que também nos liberta. Quais os elementos de conversação que são plausíveis, que são possíveis numa pesquisa clínica? Posto isso, por favor, lá embaixo está ali, ó, ir para a página 1. Cliquem, por favor, em cima para irmos para a página 1. E então, todos têm diante, vocês têm aí diante de vocês este primeiro elemento. Bem, aqui nós temos uma estrutura do pensamento. Ao invés de eu colocar ali um dos tópicos, como o mundo parece, o que acha de si mesmo e tudo, eu inverti os elementos e fui, ao invés deles, do modo como vocês usualmente estruturam, eu fui direto ao conteúdo. Lembrem, às vezes um partilhante está nos contando. E então eu morava num lugar muito bonito. Aquele lugar era um lugar onde no outono as folhas das árvores caíam pelas margens da pequena estrada de areia sinuosa. Está nos descrevendo o tópico 1 da estrutura de pensamento, com outros elementos sensoriais, com outras agremiações dos mais diversos tópicos. O que eu fiz simplesmente foi pegar isso e mostrar a imagem do que a pessoa está nos colocando ali. Ok? Quer dizer, essa é a forma vívida, é a forma vivificada do que está lá. Você não vai querer, pelas palavras de uma pessoa, chegar a uma experiência como tem ali. Muitas vezes isso não é possível. Às vezes, diante da riqueza semiótica do que ela descreve, sim, às vezes é possível. estamos apenas enriquecendo esse panorama, tá bom? Bem, quando uma pessoa nos dá um elemento como esse, ali representado na figura A, que vocês têm na página 1, o que acontece? O filósofo clínico vai acompanhar o que essa pessoa está fazendo. Ela começou a descrever a historicidade dela por esse quadrinho que vocês têm ali, no qual se retrata uma estradinha de areia no outono. Bem, tópico 1, com outros tópicos, para onde essa pessoa vai? Para onde ela agora ela segue a trajetória dela? Ela vai ficar habitando apenas esse quadrado na IP dela? Às vezes ocorre de uma pessoa ficar em dois ou três tópicos durante muito tempo na vida dela, mas é usual que ela ande por outros trechos da estrutura do pensamento dela. Para onde ela vai? Segundo as nossas aulas anteriores, aqui, a partir da historiografia da pessoa, nós temos uma série de elementos importantes. Por exemplo, nós sabemos que às vezes a pessoa pode ir para caminhos da própria estrutura de pensamento dela, que são remotos, áreas que são dolorosas para ela, áreas que acarretam perigo, áreas limítrofes, que podem fazer a pessoa resvalar para coisas bastante problemáticas, ela pode ir para muitos lugares. E vimos também que às vezes ela não conseguirá andar para certos lugares da IP dela. Não é? Tem áreas que cognitivamente, afetivamente e ainda conforme outras definições, há áreas que estão impedidas para a pessoa. Por exemplo, às vezes uma área está impedida do ponto de vista dos prejuízos. Às vezes por onde a pessoa começou, ela não consegue chegar a uma outra área. Tudo isso nós vimos, não é? Nesse estudo que estamos fazendo da estrutura do pensamento. Agora vejam, deixam por favor, e lá embaixo diz ir para a página 2. Cliquem em cima. Estamos aumentando a complexidade dos nossos estudos, ok? Aqui vocês têm um círculo que mostra o modelo, uma estrutura do pensamento. Vimos o ponto de partida, o ponto A, de onde a pessoa saiu. Ela disse que quando era criança, ela lembra muito de caminhar por uma estradinha de areia, que a casa dela ficava lá adiante, as árvores que perdiam as folhas no outono. E então ela nos conta dali que tinha uma estradinha vicinal, que essa estradinha que ela descreveu, na verdade, era a estrada principal da região, do condado onde ela vivia. Mas que ela pegava uma estradinha vicinal, que é ali para onde segue a setinha, estão vendo? E ali a mata fechava mais as árvores, muitas e muito mais folhas tinha no chão, e ela nos descreve como era caminhar por essas folhas. Ela diz que em alguns trechos ela mergulhava quase até os joelhos, as pernas nessas folhas, e que às vezes elas juntavam as folhas e jogavam para cima, e era um efeito lindo com o sol do outono, como mostra a figura. Bem, o que um filósofo clínico faz aqui? A gente acompanha a historicidade da pessoa e essa descrição historiográfica. Lá em cima, uma espécie de asterisco que vocês estão vendo no alto da IP mostra uma área que para ela, e apenas a efeito de ilustração aqui nos nossos estudos, é uma área de grandes riscos existenciais. É uma área na qual se ela entrar, ela vai padecer, ela vai acessar dentro da estruturação dela elementos para os quais ela não tem influência, que podem levá-la para lugares bastante distantes daquilo que se descortina como sendo a estrada usual dela. E lá embaixo tem uma bola opaca, cinza. Ali é uma área que está interditada dentro da própria IP da pessoa. É muito provável que cada um de nós, que cada um tenha áreas de suas IPs que estão vedadas. Quando eu digo vedadas, é importante que a gente considere sobre a natureza e a propriedade disso. Essas áreas estão bloqueadas às vezes para nós, mas não para uma interseção de EPs. Vejam que interessante. Às vezes, a pessoa que habita essa estrutura de pensamento não pode entrar naquela área lá embaixo, designada por uma bolinha cinza. Mas uma outra pessoa em interseção com ela, uma, às vezes várias estruturas em interseção com ela, podem acessar. Querem ver um exemplo disso? Vamos supor, às vezes uma pessoa, quando era, foi muito pequena, aqui, ó, nessa paisagem linda que vocês estão vendo, certa ocasião, essa pessoa que nos conta a historicidade dela, estava indo para casa sozinha, tinha 5, 6 anos, e se deparou com um lobo, típico dessa região, aliás. E ela ficou apavorada. Era uma criança, voltando da escola, tinha 7 anos, 8 anos. E o lobo, vocês sabem, um lobo é do tamanho, alguns lobos, do tamanho de um pastor alemão, e com fome ele pode ceifar a vida de uma pessoa. E ela ficou parada, estarrecida. Bem, isso, esse fato, ela colocou sobre essa figura cinza ali que vocês têm, essa bolinha. É uma área sobre a qual ela não fala, sobre a qual ela não pensa. Ela simplesmente botou dentro de uma caixa forte da IP dela e lacrou isso. No entanto, uma outra pessoa em interseção com essa aqui um dia pode falar e abrir essa caixa forte. Como é que se abre? Tem muitos caminhos, muitas maneiras. Por exemplo, às vezes até por displicência, sem se dar conta. Um amigo vai conversar, a pessoa está contando tudo isso que vocês estão vendo, e o amigo diz: puxa, nessa região tem muitos lobos, eu ouvi falar. Até uma tia minha adotou um lobinho pequeno e criou como se fosse um cachorrinho em casa, e por toda a vida, como se fosse um cachorrinho de estimação, e ele ficou sendo mesmo, porque passou a se parecer com um dos cachorros que ela tinha. Sem querer, entrou e destravou. Pela chave que ofereceu, tornou algo que era lacrado, que não tinha, a pessoa não tinha como entrar, por fora alguém desbloqueou para ela. Claro que às vezes não será assim, às vezes uma fala dessas não ocasiona nada. O intuito do que eu estou falando é mostrar a vocês que às vezes é possível esse tipo de ação, ok? E que um estudo demorado da historicidade da IP da pessoa pode nos oferecer que tipo de chave abriria estas interseções de IPs, isso que foi lacrado ali. Tudo bem até aqui? Tá. Bem, temos outros elementos aqui. Para incrementar os nossos estudos, agora eu quero apresentar para vocês um texto do Frei Beto. Fiquem, por favor, aqui na página 2, tá? Não saiam daqui, permaneçam nessa página. O texto do Frei Beto se chama Passeio Socrático. E nós vamos conversar tudo isso que estamos vendo aqui com o texto do Frei Beto, tá bom? Hoje eu traria para vocês um livro belíssimo, mas ele tem 300 páginas. Ele tem uma certa complexidade e pelo tempo que nós temos aqui para aula não seria suficiente. Mas talvez na próxima aula, já sem as imagens e só o livro, talvez a gente consiga, tá bom? Então, vou me reportar aqui ao texto do Frei Beto. Ele começa falando no texto dele assim: ao viajar pelo Oriente, eu mantive contatos com monges do Tibete, da Mongólia, do Japão e da China. Eram homens serenos, comedidos, recolhidos em paz nos seus mantos cor de açafrão. Bom, assim como uma pessoa começou pela estradinha de areia ali, como vocês estão vendo, o Frei Beto, que poderia começar de qualquer lugar, acessar a estrutura de pensamento dele ou de outra pessoa, escolheu isso aqui. Assim como essa pessoa vai para um bosque similar e parecido, quase como uma consequência natural de desenvolvimento, ele não pode ir para muitos caminhos aqui. Ele tem um rol de opções, vamos dizer, 10 mil caminhos, mas ele não tem 300 bilhões de caminhos, porque por onde ele começou, dadas as nossas bases categoriais, os nossos preceitos de época, ele vai caminhar agora dentro desses elementos, buscando os conectivos para isso mais próximos. Vamos ver para onde ele anda. Aí ele diz: outro dia eu observava o movimento do aeroporto de São Paulo, a sala de espera cheia de executivos dependurados em telefones celulares. Mostravam-se preocupados, ansiosos, e na lanchonete comiam mais do que deviam. Com certeza, já haviam tomado café da manhã em casa, mas como a companhia aérea oferecia um outro café, muitos demonstravam um apetite voraz. Aquilo me fez refletir. Qual dos dois modelos produz felicidade? O dos monges ou o dos executivos? Diferentemente do que essa pessoa fez, nessas imagens que vocês têm ali, o Frei Beto pega uma imagem e coloca um contraste imenso com relação à outra. Vejam como são os caminhos da EP de cada um. Na EP dele, ele acessa dois elementos contrastantes. De um lado, os monges tranquilos no Tibete, na Mongólia, e do outro, os executivos num aeroporto. E conversa essas imagens discrepantes. Enquanto que na imagem que vocês têm ali, há uma linearidade, uma sequência natural dos desencadeamentos. É muito importante termos essas fluências como terapeutas, aos poucos navegarmos com esses elementos que as pessoas nos trazem no consultório. Por favor, lá embaixo cliquem em ir para a página 3. Enquanto isso, eu vou chamar colegas que caíram, colegas pontuais que estão chegando agora também, né? Pronto. Cliquem lá, por favor, ir para a página 3, que vocês já terão aí os elementos, tá bom? Pronto. Na página 3, nós estávamos acompanhando aquela pessoa. E aquela pessoa, ela nos contou primeiro quando ela caminhava pequena, lá na primeira imagem à esquerda, por aquela pequena estrada. Depois ela nos diz que, na verdade, aquela era a estrada principal lá da região dela. E então ela mostra uma estradinha vicinal ali. E, contando a historicidade dela, olhem para onde ela continua. Ela continua nos dizendo que, seguindo aquela segunda estradinha vicinal ali, ela terminava na região onde havia dois ou três lagos, sendo que um deles muito grande, inclusive tinha um farol à beira do lago. E no outono, não era raro ela caminhar até esse lago, até onde tem essa casa. Ela era amiga do faroleiro, ela às vezes ficava ali, tomava com ele um café, tomava um chá, eles ficavam conversando. Ele contava de embarcações médias que haviam na região, que às vezes entravam por aquele pequeno rio, às vezes saíam dele em relação ao lago. Bem, essa pessoa, e nós só saberemos disso pela historicidade dela, costuma ir daquele quadro 2 para o terceiro lá embaixo, que ocupa uma grande área da estruturação de pensamento dela. Área de determinação, área de força, área de referência. Olhem a parte cinza, à direita, lá em cima do monitor, dentro da estrutura do pensamento. Essa pessoa evita essa área. Sabe da existência dela, mas evita. Faz isso por precaução, faz isso por receio, faz isso porque sabe que ali há páginas muito tristes e dolorosas da vida dela. Vejam então o caminho usual que a pessoa faz na EP. Aos poucos, quando se tem fluência na historicidade de uma pessoa, isso que vocês estão vendo aí começa a se tornar cada vez mais familiar ao terapeuta. Ele, via intercessão de EP, já sabe por onde a pessoa vai transitar, o que ela vai evitar e tudo mais. Voltando ao texto Passeio Socrático, do Frei Beto. Bem, Frei Beto nos colocou esse contraste. Por onde ele andaria? Se nós tivéssemos fluência na historicidade, na EP do Frei Beto, será que nós nos perderíamos e diríamos, bom, agora ele vai falar de espaçonaves, de discos voadores, de viagens siderais, ou vai falar de outras? Não, a gente conhece mais ou menos, pelos livros que ele publica, pela maneira como ele pensa, né? Sabemos mais ou menos por onde ele vai transitar nessa argumentação dele. Vamos acompanhá-lo, vamos ver o que ele acessa da estrutura do pensamento dele. Ele diz: Encontrei Daniela 10 anos no elevador, às 9 da manhã, e perguntei: Não foi à aula? Ela respondeu: Não, minha aula é à tarde. Comemorei: Que bom! Então de manhã você pode brincar, dormir um pouco mais. Não, ela retrucou. Tenho tanta coisa de manhã. Mas que tanta coisa, indaguei. Eu tenho aulas de inglês, balé, pintura, piscina. E começou a elencar seu programa de garota robotizada. Fiquei pensando, que pena. A Daniela não disse. Tenho aula de meditação. Não disse. Ele nos dá agora um terceiro ponto de referência. Primeiro ele foi no Tibete, nos deu os monges com a sua serenidade. Foi ao aeroporto e nos deu um perfil dos executivos. Agora vem para uma menina de 10 anos. Nos dá um terceiro ponto. Ele acessa três áreas da EP dele e coloca essas áreas de contraste em linha, como vocês veem ali, ó, em conversação. Agora ele une tudo isso dentro de uma imagem só. Ele diz assim: a sociedade na qual vivemos constrói super-homens e super-mulheres totalmente equipados, mas muitos são emocionalmente infantilizados. Por isso, as empresas consideram que agora mais importante que o QI, consciente intelectual, é a IE, inteligência emocional. Não adianta ser um super executivo se não se consegue se relacionar com as pessoas. Ora, como seria importante os currículos escolares incluírem aulas de meditação? Uma próspera cidade no interior de São Paulo tinha, em 1960, seis livrarias e uma academia de ginástica. Hoje, tem 60 academias de ginástica e três livrarias. Não tenho nada contra malhar o corpo, mas me preocupo com a desproporção em relação à malhação do espírito. Acho ótimo, vamos todos morrer esbeltos. Como estava o defunto? Olha, uma maravilha, não tinha uma celulite. Mas como fica a questão da subjetividade, da espiritualidade, da ociosidade amorosa? Outrora falava-se em realidade. Análise da realidade, inserir-se na realidade, conhecer a realidade. Opa! Então o Frei Beto coloca isso tudo dentro de um painel e nos dá esse referencial, e agora ele quer transcender isso. Para onde ele irá? Para onde ele caminhará? Ele é um homem que fala muito da nossa responsabilidade social, existencial, de nosso compromisso como criaturas e outra coisa. Provavelmente ele vai andar nessa direção. E essa pessoa que está ali na tela, nos discorrendo sobre imagens, vejam que pelo dado de semiose do Frei Beto, alguns conseguem localizar melhor a EP, outros não. Com aquele esquematismo que o professor colocou ali no monitor, eles se localizam melhor, acessam melhor as coisas. Vejam como é que é para você. Como é que você tem maior facilidade na sua pesquisa, no seu estudo. Eu não estou trazendo nenhuma novidade, estou apenas apresentando o estudo da estrutura do pensamento por outras matizes, por outros caminhos. Mas é a mesma coisa que vocês aprenderam. Por favor, lá embaixo, cliquem em ir para a página 4. Tivemos um pequeno erro, um bug, porque ficou a mesma coisa. Cliquem em ir para a página 5. Agora sim. Houve um problema técnico, a página 4 foi pulada ali. Mas tudo bem, eu vou tentar colocar para vocês. Os colegas que caíram enquanto isso, tá bom? Bem, vamos prosseguir aqui os trabalhos. Na página 4, que foi pulada ali, é colocada apenas uma variação, ok? Uma variação na qual ele deixa de ir em direção ao farol que está ali embaixo, ó. Só isso, recua. Okay? Ele prefere ir por um outro caminho. E o caminho que essa pessoa resolve ir é um caminho na EP dela que era daquela objeção, que ela temia, que ela achava que não tinha muito a ver com ela. É um caminho que ela preferia nunca transitar, mas ela vai. O que faz uma pessoa fazer isso? Entre outras coisas, interseções com outras EPs. Ok? Às vezes você se casa, às vezes você tem filhos, às vezes você tem amigos. E nessas interações, nessas interseções, acabam acontecendo coisas curiosas. Coisas que você provavelmente sozinho não faria. Essa pessoa ali que estamos vendo, ela ao se relacionar com uma outra estrutura de pensamento, decidiu andar por áreas que para ela eram áreas muito difíceis. E isso aparece ali na imagem escura, acinzentada, de cadeiras, uma mesa, um lampião ao centro, não é? Móveis, tá? Um cenário bastante escurecido, não é? Bem, aqui nós precisamos trabalhar alguns elementos. Algumas pessoas imaginam que podem transitar pelas regiões da estrutura de pensamento delas, ou em interseções com outras, de uma maneira plácida, tranquila, mesmo quando avisadas de que certas coisas para elas são contraproducentes. Como é que a gente diz para uma pessoa isso? Bom, a gente diz para uma pessoa isso sabendo a historicidade dela. Observem os quadros anteriores, aqueles três, a primeira estradinha lá em cima à esquerda, a estradinha vicinal cheia de folhas, a região dos lagos que inicia com aquele farol. Esse era o mundo usual desta pessoa. Com base nisso é que um filósofo clínico pode dizer para a pessoa: olhe, isso que você está vivendo nessa interseção com esta outra pessoa, que permite você acessar tal área, ali aquelas cadeiras, aquela mesa escura e tudo mais, talvez fosse indicado a você pensar, refletir, ver se é esse o caminho que você quer para você e tudo mais. Se ela questionasse, você mostraria que pela historicidade dela, esse elemento talvez não tenha nada a ver com ela, talvez acarrete certos riscos, etc. e tal. Não quer dizer que ela vai seguir e entender você. Outra coisa é que a vida não vai se comportar como uma régua, como uma ciência exata, e às vezes o fato de entrar ali não quer dizer que a pessoa consiga depois retornar a elementos anteriores. Por exemplo, no texto do Frei Beto, ele faz um contraste. Ele coloca três itens: os empresários no aeroporto, a menina e aqueles monges. E a partir daí ele faz uma síntese e agora já caminha para questionar a realidade. Será que o Frei Beto, a partir desta construção, conseguiria voltar a um elemento original? Talvez, não sei. Às vezes a própria construção que se faz nos leva a um tal lugar de onde a volta pode ser improvável, pode ser difícil. Ou seja, é importante que se tenha certas prudências, certos cuidados metodológicos, né? Certos elementos de estudos quando se trata de algo tão complexo quanto à estrutura do pensamento. Não é uma certeza, uma garantia de que tudo ficará bem. Okay? Mas é uma aproximação, é É uma prudência diante das coisas. Vamos, fiquem na página 5, por favor, não saiam daqui. Vamos para o texto do Frei Beto. Então ele diz: hoje a palavra é virtualidade. Tudo é virtual. Pode-se fazer sexo virtual pela internet. Não se pega AIDS, não há envolvimento emocional. Controla-se no mouse. Trancado em seu quarto em Brasília, um homem pode ter uma amiga íntima em Tóquio, sem nenhuma preocupação de conhecer o seu vizinho de prédio ou de quadra. Tudo é virtual. Entramos na virtualidade de todos os valores. Não há compromisso com o real. É muito grave esse processo de abstração da linguagem, de sentimentos. Somos místicos virtuais, religiosos virtuais, cidadãos virtuais. Enquanto isso, a realidade vai por outro lado, pois somos também eticamente virtuais. Bem, o Frei Beto está nos dando o que ele pensa, como é o mundo para ele. Para muitas pessoas, isso que ele está colocando é diferente. Para muitas pessoas, a entrada no mundo virtual consiste numa ética, numa vivência que às vezes é tão ou mais real e concreta do que esse mundo que ele chama de concreto, é que na verdade se torna virtual. Ali na imagem que vocês têm no item 5, essa pessoa, hipoteticamente que consideramos, quando ela entrou naquela imagem ali que para ela é densa, pesada, problemática em relação a outra pessoa, e isso ela fez mediante um casamento, ok? Ela se casou e o mundo da outra pessoa, em contraste com o dela, em interseção com o dela, em complemento com o dela, fez com que ela andasse por aquela área problemática que se diluiu em outras coisas com relação a essa pessoa. E aí, o que aconteceu com ela? Ela começou a viver esta realidade agora, via interseção, que para ela se tornou a verdadeira realidade, muito mais realidade do que tudo aquilo que havia anteriormente. Como é que nós entendemos, pesquisamos e constatamos isso quando estamos trabalhando no consultório? Como é que essas coisas surgem no consultório? Por isso, aliás, é um dos temas da nossa semana de estudos esse ano, não é? Vamos trabalhar essa e outras questões. Vocês verão os elementos de conectivos, de pontes, de ligação. É um dos temas que nós estudaremos. Existem vários fatores na narrativa da pessoa que podem apontar que isso está acontecendo. Um exemplo: nesta figura 5, a pessoa fica só na parte ali tumultuada, perigosa, e quando ela falar para vocês daquilo que antes era realidade para ela, ela colocará: a minha vida já foi boa, eu já tive momentos bons. Quando o meu passado, quando eu caminhava pelas estradinhas do outono, quando eu ia até o lago, eu era uma pessoa mais feliz. Mas agora a minha realidade, olhem onde está a realidade dela, ali, na interseção que ela vive com a outra pessoa. É isso que para ela é a realidade. Ok? Para outras pessoas, não. Mas para esta pessoa é assim. Tal qual para o Frei Beto, a realidade é essa virtualidade que ele fala. Só que é uma virtualidade quebrada de um mundo prático, concreto. E ele acha isso extremamente problemático. Não que seja assim, viu? Para ele é assim. O Frei Beto continua o texto dele dizendo assim, ó: a cultura começa onde a natureza termina. Vamos de novo à frase. A cultura começa onde a natureza termina. Cultura é o refinamento do espírito. Televisão no Brasil, com raras e honrosas exceções, é um problema. A cada semana que passa, temos a sensação de que ficamos um pouco menos cultos. A palavra hoje é entretenimento. Domingo, Então, é o Dia Nacional da Imbecilidade Coletiva. Imbecil o apresentador, imbecil quem vai lá e se apresenta no palco, imbecil quem perde a tarde inteira diante da tela. Como a publicidade não consegue vender felicidade, nos passa a ilusão de que a felicidade é o resultado da soma de prazeres. Se tomar esse refrigerante, vestir este tênis, usar esta camisa, comprar este carro, você chega lá. O problema é que, em geral, não se chega. Quem cede desenvolve de tal maneira o desejo que acaba precisando de um analista ou de remédios. Quem resiste aumenta a neurose. Por favor, clique em ir lá embaixo para a página 6. Pronto. Na página 6 nós temos agora o incremento de grande complexidade. Bem, o Frei Beto nos colocou aqui que quem entra neste mundo virtual desta forma corre o risco dessa imbecilidade, né? Sobretudo nos domingos, com esses programas conforme ele tem colocado ali. No entanto, o mesmo risco e o mesmo conceito de imbecilidade pode migrar, sustentar, vigiar, pode se estruturar dentro de uma pessoa esclarecida. Ela pode tornar-se tão imbecil quanto ele descreve ali, por um critério de escolha, de seletividade, via cultura, via estudo, via aprofundamento. Como é possível? Já que historicamente nós aprendemos que é via o diálogo, o conhecimento, o aprofundamento desses valores que exatamente vamos evitar esse risco. E eu, no entanto, digo a vocês não. Dependendo da estrutura de pensamento de uma pessoa e o que ela escolhe ali para seguir, ela pode entrar em áreas terríveis da própria estrutura de pensamento, sem garantias de que conseguirá sair. Quando estabelece interseções de EPs, isso pode se tornar extremamente mais grave. Ali, na página 6, que todos vocês têm aí no monitor, olhem o que aconteceu agora. Nós afastamos a interseção que aquela pessoa lá estabeleceu com uma outra. Quando ela estabelece via casamento aquela interseção, ela entra numa área extremamente problemática que ela passa a viver, área esta que ela chama de realidade. Não que isso seja realidade, passa a ser para ela. É aquilo que ela acessa, é aquilo que ela identifica, é aquilo que ela vive, que ela respira, que ela pensa, que ela sente. Enquanto o restante ela vai deixando ao relento. Com isso, essa pessoa passa a acessar uma segunda área que começa a chegar por ali à direita. Vocês estão vendo uma imagem bem mais escura. Se tivesse essa imagem em movimento, ela estaria se aproximando e cobrindo a imagem anterior, tornando tudo muito pior. Ou seja, não é algo que surgiu da própria interseção, mas a interseção do casamento daquela pessoa ali, que gerou todos aqueles aspectos muito para ela nocivos, difíceis e tudo mais, fez com que EPs que estavam por ali na região pudessem se aproximar e ter agora uma conversação, uma interseção com aquelas que já estavam com problemas. É mais ou menos uma pessoa que se envolve com drogas pesadas, passa a ter certas amizades que jamais teria se não se envolvesse com isso, e com isso abre caminho para que outras interseções ainda mais pesadas possam chegar até ela, quando antes muito improvavelmente conseguiriam chegar. Entendem? Bom, ou seja, essa pessoa está se imbecilizando, e às vezes se imbecilizando segundo os padrões dela, segundo os conceitos dela. Ela que antes caminhava por estradinhas de areia, que vocês veem lá em cima à esquerda, que costumava ir ler naquele lindo farol, naquelas campinas ao redor do farol, via pequenas embarcações chegando e saindo, logo a ela agora está que jamais tomaria o caminho que ela tomou e que está vivendo, pois ela está nisso. Antigamente, se você propusesse um caminho desse a ela, ela talvez lhe dissesse que é uma imbecilidade tão grande quanto aquela que o Frei Beto aponta de pessoas que no domingo ficam vendo certas coisas na televisão. E ela agora, talvez até sem saber como explicar, está vivendo exatamente isso. Bem, a estrutura de pensamento, uma só, já é extremamente complexa. Vocês que estavam no início da aula de hoje viram o que o professor colocou. Eu coloquei uma imagem de abertura que mostra transparências, opacidades, tudo aquilo que vocês têm lá no caderno G, mostrando o dilema que é. Não é? Ninguém diz que esses estudos são simples, eles são, de fato, podem alcançar uma complexidade imensa. Bom, mas uma pessoa que está vivendo tudo isso e diante agora da iminência da chegada daquele quadro terrível lá, que vai tomar conta, e quem diz que a pessoa terá força agora para se movimentar? Ela utilizando tudo que ela tem, em interseção com uma outra EP e com uma outra que surge lá, ó, imensa, o que ela faz? Ela tenta por todos os caminhos. Aqui vocês podem considerar quais seriam esses caminhos. Ora, o Frei Beto aqui nos está propondo meditação, entre outras coisas. Essa pessoa usa meditação, usa remédios alopáticos com alguns homeopáticos, volta para a universidade para fazer um curso lá na área dela. Ela tenta de todas as maneiras respirar e transcender o que está acontecendo, gerando então aquele enorme painel lá embaixo de um quadro. Para efeitos ilustrativos, aquilo que vocês estão vendo ali embaixo, aquele quadro que com formas difíceis de definirmos o que é, do que não é, mostra que a pessoa entra, essa pessoa especificamente, num grande emaranhado. Grande emaranhado. Okay? No qual ela nem sabe mais direito onde está. Algumas coisas são boas, outras são coloridas, outras são leves, mas ela já não sabe direito o que está acontecendo. A vida se transformou numa correria, ela tenta se safar por aqui, mas se complica dali. Há muita ansiedade, há muitos problemas. Bem, ela não poderia ter voltado, por exemplo, lá em cima à esquerda, ela não poderia ter desfeito a interseção, o casamento, no caso, e seguido de volta, então, para as estradinhas de areia, para o farol, para as caminhadas pelo lago, não poderia fazer isso? Não sei se ela poderia, mas o que ela fez foi avançar e derivar. Manteve o casamento, aquela situação terrível e aprofundou ali, gerando aqueles aspectos outros. Só que se vocês estão olhando neste momento para a imagem, viram onde se forma aquele painel ali? Ele se forma dentro desta terceira e terrível EP que chega, que está em interseção com aquela primeira via a segunda. Já estudamos muito isso quando estudamos interseções de EPs, que há EPs nas nossas vidas que às vezes funcionam como elemento de ligação. Exemplo, às vezes o casamento está terminando, o casal tem um filho, e aí o filho às vezes segura o casamento, mantém a interseção daqueles dois. Outras vezes é o filho que vai acabar por dissolvendo tudo, né? A gente não sabe, cada caso é único. Nesse caso específico que estamos estudando aqui na imagem 6, a interseção se manteve e essa terceira EP que chega com essas áreas terríveis que nós vimos ali, e é nela que vai se formar o elemento que a pessoa lá primeira buscou para salvar a própria situação. Nossa, mas como entender algo assim? Parece tão complexo. Ora, já que estamos falando de um casal, considerem o casal. Esse casal está com muitos problemas. Surge uma inesperada, entre aspas, amiga, lá daquela EP2, que vem com ares tremendos e pesados. Mas é através desta amiga que aquela primeira pessoa tenta algum recurso de salvação. Não é através do marido, da esposa, é dessa amiga que chegou Ele diz: quem sabe isso, quem sabe aquilo, mesmo sabendo do alto grau de periculosidade que está havendo aqui, e tudo, ela recorre porque não há muito mais o que fazer, segundo a IP dela. Ela já está num movimento de imbecilidade, conforme ela mesma argumenta e sente, no qual até esse paradoxo se tornou viável. O Cazuza não tem uma frase que diz: encontrar um amigo no peito do meu traidor? É mais ou menos isso. Mas as coisas já foram tão longe, já estão tão esquisitas, que a pessoa já não. Vamos ver agora, fazendo um contraponto aqui ao texto do Frei Beto. Ele nos diz assim, ó: os psicanalistas tentam descobrir o que fazer com o desejo dos seus pacientes. Colocá-los onde? Eu, que não sou da área, posso me dar o direito de apresentar uma sugestão. Acho que só há uma saída: tirar o desejo, virar o desejo, perdão, para dentro. Porque para fora ele não tem onde ir. O grande desafio é virar o desejo para dentro, gostar de si mesmo, começar a ver o quanto se é bom, o quanto é bom ser livre de todo este condicionamento globocolonizador, neoliberal, consumista. Assim, pode-se viver melhor. Aliás, para uma boa saúde mental, três requisitos são indispensáveis: amizades, autoestima e ausência de estresse. Evidentemente, a filosofia clínica não tem nada a ver com essa opinião do Frei Beto. Não sei nem qual é o fundamento que ele usa para uma argumentação como essa, mas, no nosso caso, claro que nós diríamos para ele: não há nada de errado uma pessoa virar o desejo para fora ou para qualquer outro lugar. Teríamos que estudar cada pessoa para ver o caminho dela, não é? No caso dessa pessoa especificamente que estamos vendo ali no monitor, ela decidiu virar o desejo dela para fora para equacionar coisas de dentro. Pode. Outros viram o desejo para dentro para equacionar coisas de fora, e assim ao infinito, não é? Por isso que é importante seguirmos essas trajetórias que nem sempre são visíveis. O que o Frei Beto coloca no texto dele é uma orientação segundo a qual esta pessoa hipotética ali do monitor, ao invés de fazer isso para fora, teria que ter voltado, virado seus desejos para dentro dela. E de que modo? Ele nos diz: por amizades, por autoestima dela e por uma ausência de estresse. Pois, não sei se Frei Beto saberia disso, mas é exatamente isso que às vezes tornará esse movimento imbecilizante. Tanto quanto pode acontecer quando vai para fora. Não há mais garantia. Bem, ele prossegue o texto dele dizendo: há uma lógica religiosa no consumismo pós-moderno. Se alguém vai à Europa e visita uma pequena cidade onde há uma catedral, deve procurar saber a história daquela cidade. A catedral é o sinal de que ela tem história. Na Idade Média, as cidades adquiriam status construindo uma catedral. Hoje, no Brasil, constrói-se um shopping center. É curioso, a maioria dos shopping centers tem linhas arquitetônicas de catedrais estilizadas. Neles, não se pode ir de qualquer maneira. É preciso vestir roupa de missa de domingos. E ali dentro, sente-se uma sensação paradisíaca. Não há mendigos, nem crianças de rua, nem sujeira pelas calçadas. Entra-se naqueles claustros ao som do gregoriano pós-moderno, aquela musiquinha de espera de dentista. Observam-se de vários nichos todas aquelas capelas com os veneráveis objetos de consumo, acolitados por belas sacerdotisas. Quem pôde comprar à vista, sente-se no reino dos céus. Se deve passar cheque pré-datado, pagar a crédito, entrar no cheque especial, sente-se no purgatório. Mas se não puder comprar, certamente vai se sentir no inferno. Felizmente, terminam todos na Eucaristia pós-moderna, irmanados na mesma mesa, com o mesmo suco e o mesmo hambúrguer de uma cadeia transnacional de sanduíches saturados de gordura. Por favor, no painel lá diz ir para a página 7. Cliquem na página 7. Pronto. Página 7. Deixa eu ver se tem algum colega caído fora que eu vou puxar. Vários colegas ali caíram, mas eu puxo aqui os que estão fora. Opa! O que que houve ali? Pronto. Aqui. Tainari, Pedro, Vocton. Os colegas que caíram, não se preocupem. Depois nós vamos mandar a gravação para vocês poderem estudar, tá bom? Bem, ali na página 7, vocês estão vendo uma das alternativas, aliás, preconizadas pelo Frei Beto. Dali de onde essa pessoa foi, no qual ela está lá num mundo esquisito, distante, muito distante das bases dela, ela fez várias intercessões até chegar lá, onde é aquele painel confuso e colorido, um estado confusional no qual ela não entende bem o que se passa com a vida dela, mas vai tocando, vai acelerando, com a esperança de que tudo vai acabar bem de uma forma ou de outra. Se nesse momento ela lesse um texto como esse do Frei Beto ou similar, se ela, mediante a própria meditação que ele sugeriu, essa pessoa chegasse à conclusão, preciso voltar para a minha casa existencial. E se fosse ela, por exemplo, um colega de terapeuta que dissesse para ela, pois a sua casa existencial é aquela estradinha de areia no outono com as folhas caindo, a outra vicinal que você tomava ia cair na região dos lagos, com seus amigos lá que cuidavam do farol, onde você podia tomar um bom café com eles e conversar, é lá sua casa existencial. E a pessoa notasse que isso ainda faz sentido para ela, que ainda que ela tenha grande dificuldade desse retorno, ela sabe que sim, é por ali. Como se faz esse retorno? Coloquei apenas como uma ilustração dois caminhos, mas por favor considerem que isso é apenas uma breve ilustração. Ali vocês têm, aí embaixo à esquerda, uma seta, dois segmentos de reta, levando a pessoa diretamente de volta aonde ela estava. E um ponto de interrogação com um ponto de exclamação. Querem ver a dificuldade disso? Alguma vez na vida vocês já tiveram uma situação tremenda, complicada, brigas, desentendimentos, tudo horrível, tudo ao contrário, tudo distante da vida e tal. E subitamente dali seria possível voltar diretamente a um estado de paz, a um estado de que tem tudo a ver com você? Será que é assim que funciona? Será que ali aquele painel colorido e confuso não amarrou a pessoa com compromissos, não amarrou a pessoa com licenças existenciais que ela precisou tomar? Será que ali ela não fez concessões e outras coisas mais que agora tornam muito improvável um caminho reto de volta? Já tentaram fazer isso na vida de vocês, quando estiveram assim, e longe, distante das coisas de vocês, coisas existenciais, perdidos entre coisas existenciais, daria para simplesmente pegar um paraquedas e pousar exatamente no seu mundo, se é que é assim, de maneira tão cartesiana, uma separação dessa possível? Ou tentaram que uma... milhares de pessoas costumam fazer em ocasiões assim, que é o caminho por dentro, ali aquela seta cor-de-rosa, segmento para cima e depois para o lado. Tentaram isso? Segmento rosa, ou seja, por dentro desconstruir? Primeiro afastar essa amizade que é tão nociva, depois tentar ajeitar as coisas no casamento, e depois através dali retornar. Só que nesse retorno, quantas coisas vão se tornando diferente? Para alguns, não é nem que se trata de um retorno, mas de um avanço já ainda para outras direções, para outros mundos ainda mais distantes. Ela pensa que está retornando a ela e está se afastando muito mais. Não no sentido de isso ser ruim, não, pode estar até arrumando as coisas, mas no sentido de estar indo para outros lugares, outros elementos. Aqui eu vou parar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, perguntas, reflexões dos senhores. Bem, após as considerações, reflexões dos vários colegas aqui que colocaram seus elementos, a maioria acha que realmente não há como voltar, ou que se voltar será algo diferente, não será mais aquilo que foi. O que vem agora é bastante problemático, tá, pessoal? É bastante dilemático, aliás. Mas assim, ó, para algumas pessoas, e qual é a base de fundamentação de onde eu tiro o que eu vou dizer agora? Da clínica. Muitos de vocês têm clínica e vão poder verificar se isso que eu estou dizendo agora corresponde a um elemento que pode ser verificado ou se não é, se é uma especulação filosófica, tá bom? Para algumas pessoas, não só é possível um retorno às coisas tais quais elas eram, como às vezes há um retorno ainda anterior às coisas, antes mesmo delas se tornarem problemáticas. Ora, mas como é possível uma coisa dessas? Uma vez que pessoas morrem, móveis são trocados, quer dizer, se tomássemos só os fatores categoriais, já haveria mudanças que tornam isso impossível. Que dirá então quanto à subjetividade? Pois é exatamente por conta desta subjetividade que isso que eu estou dizendo é possível. Às vezes, uma velha mãe recebe de volta em sua casa uma filha. A filha já tem 45 anos e essa velha mãe tem quase 90. E pela subjetividade dessa velha mãe, por tudo aquilo que se estabelece ali na cabeça dela, ela tem para ela que tudo voltou a ser exatamente como era. Não que ela ignore que mudaram móveis, que ela está mais velha, que a filha passou por 3 casamentos e tem 4 filhos, etc. Não, nada disso. Ela sabe. Mas naquilo que se refere ao que é essencial para a IP dela, que ela chama de realidade, que é nevrálgico, que pulsa, que é vida, conforme a historicidade que vocês viram ali no início, a estradinha que a pessoa tomou e tudo mais, que é isso para ela e todo o resto é irrelevante, dessa mesma forma, a subjetividade desta pessoa, se tiver força, se tiver uma localização na IP que propicie isso, essa determinação, para ela pode ser. E ela pode falar para você, tudo está exatamente como era. Claro, se você disser, olha, mas nem aquela árvore que tinha ali tem mais, como é que pode ser igual? E ela vai dizer, vai reafirmar para você, porque aquilo que ela está afirmando, você não está vendo. Você está tomando outros elementos. Você não está vendo a estrutura do pensamento dela, você está tomando a sua como exemplo do que é mudança, do que não é mudança para ela. Quando nós mergulhamos na IP de uma pessoa, isso, entre outras coisas, pode ser, não estou dizendo que é, pode ser possível. Bem, cliquem lá embaixo, por favor, ir para a página 8. Ir para a página 8. Ora, tivemos agora uma mudança muito grande. Primeiro que aquele pequeno quadro problemático, daquela EP muito problemática. Aliás, onde está aquela EP muito problemática? Praticamente desapareceu aquela terceira EP. Aquilo que era dado antes como uma resolução subiu e eclipsou, jogou para longe aqueles elementos anteriores, terríveis. E serviu para estabelecer uma ponte diretamente com aqueles primeiros quadros que habitavam a pessoa, que eram os momentos felizes da vida dela. E o caminho se fez por onde? Por flores. De onde surgiu essa SCP que serve como ponte para um retorno da pessoa a ela mesma? Se esses, olha, eu já passei um curso inteirinho sobre mediações. Se quiserem, eu dou o link para vocês. Vocês podem acessar, as aulas estão todas gravadas lá, filmadas, inclusive. Não foram só em voz. Eu filmei aquelas aulas. São 12, 14 aulas inteiras sobre mediações. Como um EP pode funcionar de conectivo, de elo de ligação entre EPs, de elo de afastamento entre EPs. Às vezes, quando você está usando uma metáfora, e aqui conforme o Frei Beto usou, no inferno, lá aquele EP1 que estabeleceu o conectivo com outros e tudo aquilo que vimos se precipitou, na tentativa de se salvar e tudo, produziu coisas que, por sua vez, estas coisas propiciaram novas interseções. Ok? Nunca viram, às vezes, o pai e a mãe têm um filho. Esse filho só dá problema. Ele se casa, vem o neto. Neto mais, problema ainda, tudo é um inferno, está tudo perdido. Quando então surge o bisneto? Como aquele casal lá no início casou muito cedo, eles têm 65, 70 anos e já têm um bisneto de 8, 10 anos de idade, que muitas vezes é esse elo florido que vocês veem ali embaixo, unificando e propiciando retornos que até então eram impossíveis. Por exemplo, aquela mãe que lá na primeira gestação não teve nem tempo de curtir a filha e o filho, tanto trabalho, tanto estresse, a vida difícil, com o neto foi pior ainda, com o bisneto ela pode viver, olhem só, uma maternidade que lá como mãe ela não viveu. Ela foi mãe com o bisneto, não com o filho, não com a filha, não conseguiu. Foi com o bisneto que ela conseguiu retornar para sua casa existencial. Vejam como são essas pontes, esses caminhos na estrutura de pensamento. Ao termos fluência sobre isso, e na próxima aula que nós vamos dar um mergulho técnico de grande, grande dificuldade, tomara que vocês façam uma boa revisão da aula de hoje, para que na próxima possam compreender toda a complexidade para onde estamos andando, tá, gente? Ah, voltando aqui ao texto do Frei Beto. Olha o que o Frei Beto coloca aqui. Costumo advertir os balconistas que me cercam à porta das lojas. Digo a eles: estou apenas fazendo um passeio socrático. Diante de seus olhares espantados, eu explico: Sócrates, filósofo grego, que morreu no ano 399 a.C., também gostava de descansar a cabeça percorrendo o centro comercial de Atenas. Quando vendedores como vocês o assediavam, ele respondia: estou apenas observando quanta coisa existe de que não preciso para ser feliz. Aliás, os colegas que forem agora à viagem à Grécia, um dos passeios é uma caminhada e vamos passar pela pracinha na qual, reza a tradição, Sócrates costumava conversar com seus alunos, entre eles Platão, a poucos metros do Partenon. Você levanta os olhos, você avista o Partenon. Entre outras coisas que nós vamos trabalhar na Grécia, né? Lembrem que o tema da nossa viagem é Sócrates, Platão, Aristóteles, as raízes da filosofia clínica. Vamos ver cada um deles e como contribuíram para o nosso trabalho. Esse foi o texto do Frei Beto. O Gustavo ganhou de presente, por favor. Aqui está. E os senhores que estão em casa, cliquem em ir para a página 9, lá embaixo. Pronto. Chegamos agora a uma das partes importantíssimas da nossa aula, tá bom? A aula até aqui ela foi bastante pesada, bastante difícil, e o meu intuito não é deixar a vocês uma visão apocalíptica ou pessimista, nietzschiana da vida e do mundo. Aliás, eu pessoalmente não tenho essa visão, nunca tive. Tenho uma visão muito diferente. Acho que os horizontes estão aí e nós vamos fazer com que as coisas, até certa medida, possam ocorrer conforme as nossas predisposições. Quero apresentar a vocês agora a história de Maria. Maria é uma jovem professora, ela tem apenas 22 anos. E Maria compreendeu profundamente essas lições que estamos vendo aqui. Não dessa maneira didática, acadêmica, estrutura de pensamentos, tópicos, elementos submodais, derivações de tópicos, não. Maria nem é professora disso. Ela dá aula de gramática, de literatura, ela gosta de poesia, mas tudo isso que nós vimos, ela vivencia na prática. E aprendendo isso, a praticidade disso, ela aprendeu a arte da navegação na vida. E aí a homenagem a Maria, botando o barquinho, navegando neste lado. Bem, esta jovem Maria, ela mora numa pequena casinha perto desse lago aí que vocês estão vendo. E ela sabe que as coisas, segundo a EP dela, segundo o modo dela de ser no mundo, estão conectados, tais quais aquelas EPs ali que vocês estão vendo, ó. Então, o que é mais determinante para ela, o que aparece ali em primeiro plano, é o barquinho dela, que ela gosta de circunnavegar esse lago muito. Ela às vezes vai com o namorado dela, eles ficam lendo, ela lê romances inteiros ali, eles levam um vinho, sabe, namoram no barquinho, já dormiram nesse barquinho. Ela gosta muito dessa vida que ela tem. Depois tem uma outra EP ali muito forte para ela. Vejam os rochedos, aquela mata ciliar sobre os rochedos, os pequenos bichinhos que vivem ali, que fazem seus ninhos, os pássaros. Para ela é muito importante. E ela conversa o barquinho dela com aqueles rochedos via elemento água, o lago, que é a EP que está no meio ali, ó, encartada entre as duas que aparecem anunciadas. Estão vendo? Ou seja, a Maria sabe de tudo isso que estamos falando, só que não dessa maneira teórica. Ela vive isso na prática. Ela tem um cuidado com essas coisas. Ela sabe que não deve se afastar muito desse mundo. Se você convidar Maria, vamos até Nova York ver a tubulação do esgoto, jogar um barquinho lá dentro para navegar, ela vai dizer: não, não, faça você, eu não quero isso. Não tem a ver com a minha vida. E vai se afastar. Se você convidar: mas Maria, eu pago a você um bom salário, como professora você não vai ter isso. Ela não vai nem querer te ouvir mais, porque ela sabe que corre o risco de entrar numa perigosa área de trânsito, dada a necessidade que ela tem no momento de pintar a casinha de madeira dela e reformar algumas coisas. Ela prudentemente evita. E você, com as suas bolinhas todas e teorias, ela sabe viver isso na prática. Para ela, essas bolinhas aí não são simplesmente bolinhas. Ela vive isso quando ela coloca a mão dela na água do lago, na doce água do lago. Quando o sol delicioso do outono e o vento empurra a embarcação dela, tudo isso ela sabe, na pele. Por isso ali o título: Aprendendo a Ler Ser o Mundo, que é o caso dela. Bem afortunado aqueles de vocês que conseguir fazer isso, de conversar tudo isso que vocês estão aprendendo aqui com a prática, o cotidiano, as células, a vida de vocês. Exercendo a prudência, exercendo o cuidado, exercendo a sabedoria. Não é garantia de que serão felizes e fortes, não. Mas é uma indicação de prudência para dias como esses que vivemos, ok? Ir para a página 10, por favor. Olhem que lindo. Viram? Maria às vezes caminha, depois de uma aula, ao final da tarde, até o topo dessa colina, para ter uma visão de grande parte do lago. Lá embaixo, ao centro, aquela pequena ilhota que vocês viram de perto há pouco, onde passou o barquinho dela. Dali, muitas vezes ela vai com os alunos dela, ela atravessa essa pequena ponte ali embaixo, ó. Estou na página 10, tá, pessoal? Quem está em casa, clique em ir para a página 10, lá embaixo. Olhem que lindo riacho que deságua lá no lago. e onde ela costuma caminhar com os alunos dela no outono. Olhem a ponte que ela atravessa para ir para a escolinha dela dar aula, para onde ela volta para a casa dela. Maria é muito feliz nesse mundo dela. E sabendo destas interseções e de onde as coisas podem caminhar, a prudência dela é muito grande. Por amar esse mundinho dela, ela cuida, cuida muito desse mundinho dela. Cuida das interseções. Quando se aproximam outras interseções, ela é prudente, ela tem seus cuidados, ela sabe a relevância que certas coisas podem alcançar. Cliquem, por favor, em ir para a página 11, lá embaixo. Quando perguntam a Maria: Maria, como vai ser o futuro nessa região e tudo mais? A EP dela, já totalmente pavimentada nas partes que ela utiliza para as coisas que são dela, aponta para essa imagem que vocês estão vendo aí, ó. É assim que ela vê, que ela entende, que ela sente que é o futuro. Se ele será assim ou não, talvez ela nem esteja mais lá para ver, mas é assim que ela o vive. Ela vê uma pequena cidade próspera, muito bonita e respeitosa com o lago, marinas, pequenas embarcações, gramados muito bonitos, praças para as crianças e tudo. Esse é o futuro que a IP dela projeta para ela na caminhada que é dela. Se não for esse lugar, provavelmente ela irá para um outro lugar onde isso, ou mais próximo disso, possa ocorrer. Agora, cliquem lá embaixo em retornar ao início. E olhem a imagem que os senhores têm de novo. A imagem que abriu a nossa aula. Se quando vocês estudam essas bolinhas todas, estudam filosofia clínica, os cadernos, até o caderno G, que mostra todas essas bolinhas, as interseções de EPs, o que é possível, os desdobramentos. Isso é muito importante como teoria, mas desvinculado da nossa prática, da nossa vida, isso se torna um exercício de imbecilidade, como falou o Frei Beto ali, ó. Uma alienação. Você vai estar falando sobre nada. O propósito do estudo dessas bolinhas é exatamente você utilizar isso na sua prática, tal qual Maria fez na vida dela. Agora, para aqueles que dizem: mas professor, essas bolinhas não podem ser só um diletantismo, como uma arte? Bom, aí nesse sentido sim, pode, né? Mas você sabe bem que o que está fazendo. Vou desligar agora aqui a gravação, porque chegamos ao final da sua nossa aula de hoje. Para ouvir dos senhores dúvidas, considerações, agora podemos conversar aí por uns 15, 20 minutos, tá bom? A parte que eu tinha a passar a vocês terminou.